O Ramon, que é da Secretaria Estadual de Saúde, ele vai falar sobre o programa de imunização da CESAB, mas também quem está agora na ponta da linha falando pela Secretaria Municipal, tá? Município, Estado, os gestores públicos na instância municipal e estadual também se unem nesse momento de campanha, porque o objetivo, independente qual seja a gestão, é que a comunidade possa buscar as salas de vacinação. Meu contato agora por telefone é com a Doiane, que vai falar para a gente sobre como o município está preparando esse dia D para atender a comunidade. Olá, Doiane, bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes do programa Saúde no Ar. É sempre um prazer estar com vocês.
Pois é, conversamos com Doiane Lemos, que é subcoordenadora de controle de doenças imunopreveníveis da Secretaria Municipal do Estado da Bahia. E nós estamos em curso, dá para fazer já um balanço, Doiane, desde que foi lançada a campanha contra o H1N1, a campanha de vacinação, qual tem sido a adesão da comunidade para essa campanha esse ano?
Eu, na coordenação de imunização do município de Salvador, nós estamos desenvolvendo estratégias junto aos coordenadores de área, ou seja, dos distritos sanitários. Salvador, ele é dividido administrativamente dessa forma em relação aos seus bairros. Então, a gente analisa aquele perfil da população de cada bairro, por exemplo, a região do subúrbio, a região daqui da Barra. Então, a gente analisa quais são os pontos de maior relevância em relação ao acesso, no caso da programação para o Dia D, o Dia Nacional, em que o objetivo é estar, oferecer a nossa rede de pontos de vacinação, de salas de vacina nas unidades de saúde, mas também pensar em parcerias, em locais estratégicos, a exemplo de supermercados, shoppings, estações de transbordo. Então, nós, contando com essa parceria, a gente acaba ampliando o acesso à vacinação, que é esse o nosso objetivo, de estar favorecendo a proteção da população e dando acesso à vacina.
Pois é, então a população precisa, de fato, buscar, né, as unidades dos postos de saúde, mas no sábado, dia D, como você falou, tem toda uma rede que se amplia para atender a comunidade. Então, só reforçando, quais são aqueles grupos prioritários que poderão, de fato, ter acesso à vacina gratuita distribuída pelo programa de vacinação, Doiane?
A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza dispõe de cerca de 10 grupos prioritários, entre eles crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, é importante frisar que em qualquer idade gestacional, os trabalhadores da saúde, estes, devem se vacinar porque eles estão no enfrentamento, ou seja, eles vão estar atendendo a população. As mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias, pelo seu estado de vulnerabilidade, tanto dela quanto também uma proteção para o seu filho. Os indivíduos acima de 60 anos, né, que são os carros-chefes das campanhas nacionais, os professores do ensino público e privado, que acaba tendo uma vulnerabilidade, principalmente aqueles que lidam com crianças, que a gente está observando em relação ao cenário epidemiológico, que as crianças estão sendo mais acometidas pela H1N1 aqui na Bahia e no município. Os funcionários do sistema prisional e a população privada de liberdade, além dos adolescentes sob medidas socioeducativas de 12 a 21 anos, são ações que são feitas em loco, tanto nos presídios quanto em fundações que acolhem esses indivíduos. Os portadores de doenças crônicas, que é um grupo grande, né, um grupo da qual precisa que esse indivíduo ele leve uma prescrição médica com o motivo da vacinação, para que ele seja enquadrado em que categoria de risco ele se encontra, se doente, se ele é portador de uma doença respiratória, renal, hepática, anemia falciforme, alguma imunodepressão. Então, é muito importante que todos esses indivíduos elencados aqui, eles compareçam às salas de vacinação. Nós estamos com a vacina disponível em todas as salas do município, cerca de 126 salas, e a vacina está disponível de 8 às 17 horas. É importante frisar para a população que não é para deixar para depois. O quanto antes ele puder ser vacinado, essa é a garantia de proteção, porque a vacina leva cerca de 10 a 15 dias para conferir a produção de anticorpos efetiva e esse indivíduo ser considerado imunizado. Então, verificando os casos, aqui em Salvador, 50 casos confirmados de H1N1, a evidência também em óbitos, acometendo crianças, acometendo adultos jovens, acometendo idosos. Isso significa que é uma doença de alto contágio e que a gente precisa utilizar as medidas de proteção.
Ok, então aqui as salas de vacinação no município de Salvador, a Doline falou, focando aí no dia D, a meta da Secretaria Municipal de Saúde é imunizar pelo menos 620 mil indivíduos entre idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, mulheres que ganharam bebê nos últimos 45 dias, trabalhadores de saúde do serviço público, enfim, tá? Todos aqueles que são, que fazem parte do grupo prioritário para essa campanha. Obrigado então, Doiane, tá? Então, Salvador, região metropolitana mobilizada nesse dia 12, todo mundo buscando aí uma sala de vacinação, porque vacinar é um ato de amor, de prevenção e é saúde para a comunidade. Muito obrigada então, Doiane.
Obrigada também, boa entrevista, tudo de bom para você também, viu, Ramon? Beijão.
Que bom, Ramon que está aqui com a gente logo depois do intervalo comercial vai estar aqui esclarecendo as dúvidas e ampliando também. Salvador vai dar conta aí com as suas salas de vacinação e no interior do estado, nós estamos falando pela Rádio Excelso da Bahia para os 417 municípios que compõem o estado da Bahia. Então você que está aí no interior do estado, está também na Ilha de Taparica acompanhando a nossa programação, como será a vacinação aí no seu município? Você sabe como será? Quais são as pessoas vacinadas, a meta de vacinação para essa campanha? Eu conto tudinho depois do intervalo comercial.
Conversando com o especialista.
Patrícia Costa. Juntinho com você aqui pela Rádio Excelso da Bahia, M840, Rádio Web Saúde no Ar e também com transmissão pelo Facebook. Está aqui ao meu lado Ramon Saavedra, ele que faz parte da coordenação, é subcoordenador de controle de doenças imunopreveníveis da Secretaria de Saúde, na verdade do Programa Estadual de Imunização da Secretaria Estadual de Saúde. Ramon, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Patrícia. Bom dia aos ouvintes do programa Saúde no Ar. É um prazer para nós estarmos aqui mais uma vez conversando de pautas importantes aí para a saúde da população.
Exatamente. O foco aqui é fazer um alerta, gente. Estamos em plena campanha do H1N1, já ouvimos a Duane falar sobre isso, mas é importante reforçar, porque não é só para o município de Salvador, mas para todo o estado da Bahia. Na verdade, estamos falando de uma campanha nacional. E aqui no estado, como é que vocês vão dar conta dessa demanda da 20ª campanha nacional de vacinação contra a influenza, né, divulgada aí pelo Ministério da Saúde?
Patrícia, o movimento em torno da campanha já começou desde o mês passado, a partir do momento que o Ministério da Saúde encaminha as doses das vacinas para a gente, para o estado da Bahia. É o Ministério da Saúde quem adquire essas doses e passa a quantidade exata para esses grupos prioritários que a colega Doiane citou. Ou seja, a Bahia vai vacinar aproximadamente 3 milhões e 600 mil pessoas, deve vacinar. Mas para isso é importante que a população se mobilize e se dirija a um posto de vacinação em seu município para tomar essa vacina. A vacina já começou a ser distribuída, ela não vem na sua totalidade, ela vem em remessas, em torno de 4 remessas, com 25% do quantitativo total. Imediatamente, quando a central estadual recebe essas doses, já repassa para as regionais de saúde do estado e das regionais vão para os municípios. A campanha começou no dia 23, vai até 1º de junho, mas é importante frisarmos que a população não deve deixar para se vacinar no final da campanha, até porque existe um período de 10 a 15 dias, que é o período que o organismo produz os anticorpos para garantir a proteção. E sábado agora nós temos aquele chamado Dia D de Mobilização Nacional, que é uma oportunidade ótima para as pessoas que não têm a chance de ir para a unidade de saúde no dia de semana, em horário normal, se dirigir no sábado ou a um posto de saúde que vai estar aberto, ou a um shopping center, um mercado, um ponto estratégico, que o objetivo é vacinar o maior número de pessoas nesse período curto de tempo.
Tem que ficar atento aí na sua cidade, onde, né, quais são os postos de saúde ou as salas de saúde ou aqueles outros equipamentos que vão se abrir também nesse dia D, que é o dia onde todo o foco se volta para isso, o objetivo é atingir o maior número possível de pessoas. Quem não tem tempo, às vezes tem, coloca essa desculpa, né? Na verdade, já que o posto fica aberto de 8 às 5 da tarde, mas às vezes, de fato, são pessoas que trabalham o dia inteiro nesse período, e aí tem nesse sábado, nesse dia D, a oportunidade de fazer a vacinação. Agora, o que acontece, gente, é que embora seja gratuita, seja uma forma de prevenção, nós não estamos tendo casos, aí eu vou falar da outra preocupação, que é a vacina contra a febre amarela, mas o fato é que a população não tem ido procurar esse direito que é a vacina, não é verdade, Ramon?
Perfeito, Patrícia. É muito bom a gente tocar nesse assunto, porque em todo este período que nós estamos vacinando, no caso para a febre amarela, desde janeiro de 2017, em momento algum faltou a vacina. O que está precisando é a população se dirigir à unidade para tomar essa vacina. Vale lembrar que, apesar da Bahia não ter tido o caso da doença confirmado de febre amarela, o que é ótimo, agradecemos muito, contudo, o vírus já está circulando. Isso já está comprovado, porque os macacos, alguns macacos já morreram e foram confirmados que eles estavam infectados pelo vírus da febre amarela. Então, essa é a nossa preocupação. E outra coisa importante, pessoal, o macaco não transmite a doença. Ele é tão vítima quanto nós e ainda nos ajuda na medida em que ele sinaliza por onde o vírus está circulando. Eu estou trazendo essa informação porque em algumas regiões da Bahia nós já recebemos a notificação de que a população está matando o macaco, achando que com isso está se protegendo. Teve um município que colocou veneno em banana e ofereceu para o macaco, achando que dessa forma ia matar o macaco e não iria transmitir. Mas o macaco não transmite. Quem transmite é o mosquito.
Pois é. Então, na verdade, o combate ao Aedes aegypti, né? Que, na verdade, não só a febre amarela, mas outras doenças como dengue. Nós estamos falando de vacinação. Tem vacinação de dengue? Suas perguntas, já tem vacinação disponível para dengue no mercado, Ramon?
No mercado privado já existe, mas ainda não está disponível na rede pública, porque os estudiosos ainda estão avaliando a eficácia e o custo-benefício dessa vacinação contra a dengue em larga escala. Mas em algumas clínicas privadas ela já está sendo ofertada. Tem um laboratório mundial, o único laboratório no mundo que está ofertando essa vacina contra a dengue.
Bom, para
a
influenza existe também no mercado privado, é uma vacina inclusive que tem um preço significativo, mas para esses grupos que nós falamos, ela é gratuita, está disponível dia D, é o dia forte, mas ela segue até o dia 1º de junho, é isso?
Perfeito, lembrando que começou desde o dia 23 de abril e vai até o 1º de junho, é importante que esses grupos prioritários, né, citados aí anteriormente, se dirijam o quanto antes para tomar a sua vacina e garantir a proteção. Nós estamos falando de uma doença sazonal. O que é isso? Aumenta o número de casos a partir dos meses frios, ou seja, a partir do inverno, já é esperado. Por isso que é importante se vacinar agora, para quando chegar no período frio, a população está protegida.
Gente, nós inclusive estamos aqui vendo, não surto, né, de H1N1, mas casos, estados como São Paulo, por exemplo, que teve um número muito grande, inclusive óbitos, já tivemos aqui no estado, de pessoas por conta da gripe.
Sim, Patrícia, em 2018 nós já tivemos, infelizmente, 13 óbitos por conta da influenza H1N1. Desses 13 óbitos, 9 foi no município de Salvador e os demais foram no município de Camaçari, Lauro de Freitas, Saúde e Serrinha.
A questão também, gente, é tudo desinformação. Muitas vezes leva as pessoas... Tem gente que faz um desserviço. Uma coisa boa é você alertar, divulgar, chamar a atenção para que as pessoas se vacinem, o que nós estamos fazendo aqui. Mas tem gente, inclusive, divulgando nas redes sociais ou mandando mensagens, utilizando aí, por exemplo, o WhatsApp, para estimular que as pessoas não procurem a sala de vacinação. Isso é um equívoco. A gente tem que dizer isso claramente, que não deve acontecer. É muito diferente a realidade do Brasil para a realidade, por exemplo, dos Estados Unidos, onde isso é muito comum, se fazer campanha anti-vacinação.
Esse é um problema real, Patrícia. Os chamados grupos anti-vacinas estão proliferando muito nas redes sociais, estamos vivendo épocas de fake news, então é importante que a população se certifique da informação antes de repassar. A Europa, inclusive, está pagando um preço alto por isso, por conta desses grupos antivacinas. Já está vivendo lá surtos de sarampo, nos Estados Unidos tivemos surtos de coqueluche, e isso tem impactado nas baixas coberturas vacinais. O que nós temos que garantir aqui no nosso território são as elevadas taxas de coberturas vacinais.
Olha, a nossa ouvinte Ivone, viu, Ramon, está falando lá de Simões Filho, um abraço para Simões Filho, toda a região metropolitana, ela disse que Simões Filho não tem vacina. É possível que alguns postos estejam desabastecidos, você que está na coordenação estadual?
Bom dia, Ivone, obrigado pela pergunta. É importante frisarmos que a partir do momento que a central estadual recebe as doses que o Ministério encaminha, imediatamente é encaminhado para os municípios. Simões Filho é até próximo da central aqui de Salvador, então não deve ter muito atraso. O que ocorre é que o Ministério não manda tudo de vez, manda em remessas. Então, a depender da distribuição que foi feita em determinado município, pode ocorrer de uma determinada remessa terminar antes da remessa seguinte chegar. Contudo, a nova remessa está chegando hoje, a terceira remessa, e já vai ser imediatamente distribuída para os 417 municípios.
Pois é, ouvinte aí também diz que Pau da Lima não está aplicando a vacina da febre amarela, acabamos de falar aí com a Doiane, né? Mas ela disse que está mandando se dirigir para Canabrava e Nova Brasília. Essa aplicação da vacina é por região, é por regional ou não? Independente, se eu moro em Itapuã, posso me vacinar no posto de Brotas ou isso é regionalizado? Como é que funciona?
Não, a vacinação é universal. Conforme o Sistema Único de Saúde, qualquer indivíduo que se dirija à unidade, tanto no caso da influenza, fazendo parte desses grupos prioritários, vai tomar a vacina independente da sua residência.
A Iracema diz o seguinte, ela é hipertensa, foi ao posto tomar a vacina e disseram que ela não poderia tomar, já que tem uma doença crônica. Pessoas com algum tipo de problema de saúde têm uma vacinação específica, né?
Sim, no caso da influenza, qualquer portador de uma doença crônica, seja cardíaca, renal, hepática, respiratória, deve tomar. Então, a ouvinte aí, eu sugiro que ela seja avaliada pelo seu profissional de saúde e ele faça uma prescrição médica, atestando que ela tem essa condição clínica. De posse dessa prescrição, o serviço de saúde deve sim aplicar a vacina nela.
Bom, Vera está participando, interagindo aqui com a gente. Quero só lembrar que todos os ouvintes que participaram ao longo dessa semana, estamos na semana especial do Dia das Mães e parabenizando os nossos ouvintes, principalmente a você, mamãe. Vai estar concorrendo hoje a um sorteio do brinde, foi oferecido gentilmente pelo Estil, que é um centro de beleza, uma cauterização, um tratamento de beleza para as mães. Então, mande a sua mensagem pelo WhatsApp 996813998. Mande a sua pergunta, tenha a sua dúvida esclarecida e ainda concorra a um brinde especial nesta terça-feira. A Vera diz o seguinte, por que que o estado de Santa Catarina, lá o governo liberou vacina para todas as idades e aqui na Bahia não? Ela disse que teve que desembolsar R$130 para pagar na rede privada a vacina para a neta e também para o filho.
Bom dia, Vera. Observe que essas orientações do grupo de risco, né, os grupos prioritários para tomar a vacina, vem do Ministério da Saúde em consonância com todos os estados do país. Se porventura algum estado esteja vacinando outros grupos, e eu acredito que isso não esteja ocorrendo, é o estado que tem que arcar com essa compra. Contudo, não existe produção suficiente para vacinar toda a população. O objetivo da campanha, Vera, é reduzir os casos graves, reduzir as complicações e, sobretudo, evitar óbitos por conta da doença. E está provado estatisticamente que quem tem mais risco de ter um quadro mais grave ao ser infectado pelo vírus da gripe são esses grupos prioritários.
Amor, a gente sempre tem aquela entrevistas como essa, aquela clássica pergunta, mas eu não quero tomar vacina, porque essa vacina pode levar a ter a doença. Eu posso ter o sintoma, então não quero ter, e as pessoas evitam a vacinação. O que você tem a dizer sobre isso?
Toda vacina, como todo medicamento, tem na sua bula, né, aquele quadrozinho dos efeitos colaterais. Então a vacina também pode provocar eventos adversos, mas o risco é mínimo. Quando nós fazemos uma análise, quando os profissionais de saúde avaliam o risco e o benefício, ou seja, o risco de contrair alguma reação a partir da vacina ou o benefício de estar protegido contra aquele vírus, o benefício, de uma maneira geral, é bem maior. No caso da vacina contra a influenza, eu falo isso ainda com mais segurança porque trata-se de um vírus morto. O vírus que está ali naquela composição da vacina é um vírus inativado. Não tem como a pessoa falar, tomei a vacina da gripe e fiquei com gripe. Já no caso da febre amarela, não. O risco é um pouquinho maior porque o vírus é vivo. Então, existe uma chance, apesar de baixa, vai depender muito das condições do indivíduo, de, a partir da vacina, provocar a doença, no caso da febre amarela. E, no caso da influenza, o risco é próximo de zero.
Bom, falando então ainda dos dados, né, epidemiológicos, é importante a gente salientar, estamos em campanha desse ano 2018 e esse ano de 2018 tem um dado significativo, o Ramon acabou de falar, o número de óbitos que tivemos aqui e atualmente, atualizando os dados, quantas pessoas com caso de H1N1 no estado da Bahia, como é que vocês estão fazendo o monitoramento desses dados, Ramon?
O serviço de saúde, Patrícia, monitora a chamada síndrome respiratória aguda grave. O que é isso? É um quadro clássico de gripe com um sinal de alarme. No caso, o mais comum é a insuficiência respiratória, a falta de ar, aquele desconforto respiratório. Então, deixa de ser uma gripe simples para se tornar essa síndrome respiratória aguda grave. E com isso, nós mapeamos qual vírus está causando isso no estado da Bahia. E hoje está comprovado que a maioria dessa síndrome está sendo causada pelo vírus H1N1. Isso varia muito ano por ano. O ano passado foi H3N2 que predominou. Sim. Então é importante esse mapeamento, porque a produção da vacina é anual, focada para o vírus que está circulando. Isso também é importante. Não adianta eu tomar, por exemplo, a vacina de influenza do ano passado, porque o vírus que estava circulando no ano passado é diferente desse vírus. Por isso que a vacina é anual e ela é produzida ano a ano, de acordo com essas informações.
Estou conversando com Ramon Saavedra, ele que é coordenador do Programa Estadual de Imunização. Então, você que está em Salvador ou em outra cidade do estado, quer fazer sua pergunta, esclarecer sua dúvida sobre a vacinação H1N1, próximo sábado, dia 12, dia D. Todo mundo, os grupos prioritários, né, devem procurar uma sala de vacinação. Outra dúvida muito comum é contraindicação. De fato, quem tem alergia à proteína do ovo, ela não pode tomar a vacina? E qual seria a orientação nesse caso?
Bom, não, é uma contraindicação sim, porque precisamos pecar pelo excesso, né? É uma precaução. Quem tem uma alergia severa, uma alergia grave ao ovo, deve evitar tomar vacina, porque essa vacina, na sua produção, em um dado momento, ela é produzida, inoculada no ovo de galinha. Então, ela fica com os traços da proteína do ovo. Contudo, se a pessoa não tem certeza se tem essa alergia severa, ela deve tomar sim a vacina, desde que tome numa unidade com uma estrutura melhor, porque ela vai tomar a vacina e vai ficar ali 15, 20 minutos de observação com a equipe de saúde assistindo ela para ver se houve alguma reação.
Gente, documentação necessária para ter acesso à vacina, né, todos os dias da campanha até 1º de junho e mais especificamente no próximo sábado, dia 12. Levar o cartão de vacina. Isso é muito importante, porque tem gente que aparece no posto, nem sabe onde é que está. Faz a vacinação, esquece, perde. Esse que é um documento, não é, Ramon?
Perfeito. A caderneta de vacinação, seja ela da criança, do adolescente, do adulto ou do idoso, deve ser guardada como um documento. É verdadeiramente um documento. E isso vai estar ali toda a sua história pregressa de proteção. Uhum. No caso da febre amarela, se estiver relacionado à viagem internacional, a pessoa aí precisa fazer a troca pelaquela caderneta amarelinha, que é internacional.
Agora, as mulheres que tiveram parto recentemente, né, chamada puérperas, elas devem levar um documento adicional que, do parto da criança, enfim?
Sim, pode ser a certidão de nascimento da criança. As puérperas são aquelas mulheres que tiveram filho nos últimos 45 dias. No caso da gestante, Patrícia, não vai precisar. Só a pessoa autorreferir a gestação, em qualquer idade gestacional, já vai tomar sua vacina.
E portador de doenças crônicas deve levar orientação médica?
Sim, vai levar uma prescrição médica, atestando que ele convive com aquela condição clínica que é indicado, é elegível para tomar a vacina.
Então, gente, olha a informação. O cartão de vacinação, né, para todos os casos. As mulheres que tiveram parto recente devem levar também um documento que confirme esse parto, a alta médica, enfim. E portadores de doenças crônicas, além do cartão de vacina, documento de identificação, tem que levar também a solicitação médica. Ouvinte na linha, bom dia.
Quem Patrícia, olá. Bom dia ao nosso colaborador aí, né?
Isso, é o Ramon, da Secretaria Estadual de Saúde.
Patrícia, eu tenho uma pergunta para ele, mas antes de dizer que eu tenho um vizinho aqui também que é anti-vacina, né? É um crítico grande, que é comércio, mas eu tenho 63 anos, e digo às pessoas, olhem para trás, né? E veja quantas doenças assustavam a gente, né, lá na infância. Duas delas, o sarampo, né? E o grande fantasma da poliomielite, né? E ambas, né, a poliomielite foi extinta do Brasil. Tá? Então, a vacina é fundamental, é o braço de Deus aqui para fazer a parte dele, porque precisa a gente fazer a nossa. Agora, a minha pergunta não é para ele, que é do Estado, mas seria para quem estiver ouvindo da Prefeitura, né, se o Centro de Saúde, que a cada ano, às vezes, vem nas casas para vacinar pessoas idosas que têm dificuldade de locomoção, e a gente tem dificuldade de estacionar no entorno desses centros, se elas vão fazer esse processo de atender os nossos idosos e pessoas enfermas, né, que não possa, que tem dificuldade de deslocamento. E se o Estado também pode entrar nessa campanha aí, nessa ajuda a quem não pode se locomover. Um abraço e, mais uma vez, gente, abram os seus meios de comunicação para o Saúde no Ar ajudar você a melhorar de vida, hein? Um abraço. Deus abençoe.
Obrigada, Carlos. Sempre incentivando é nosso trabalho, grande divulgador. Muito obrigada, tá? Pelo seu carinho ao programa Saúde no Ar. Enfim, pessoas acamadas que estão nos hospitais, como é que tem acesso à vacina?
Essas pessoas, a orientação do Ministério, em consonância com os estados e municípios, é que façam um agendamento, né? Existem, se for uma área que tem a saúde da família, os agentes comunitários podem estar mapeando essas pessoas, sinalizando na unidade, para fazer um pré-agendamento desses idosos acamados. Eu queria agradecer a Carlos aí pela colocação dele, foi perfeita o exemplo da poliomielite. Eu costumo dizer que as vacinas hoje estão sendo vítimas do seu próprio sucesso. Observem que se nós formos há uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, numa escola, nós iríamos ver lá crianças com paralisia infantil por decorrente da poliomielite. Hoje em dia isso já não acontece. É justamente graças ao efeito da vacinação. E tem outros exemplos, como sarampo, varíola e tantas outras doenças que praticamente sumiram e foram eliminadas graças à ação da vacina.
Algumas perguntas que chegam pelo WhatsApp 996813998. Iraildes, quem tem rinite pode tomar a vacina?
Iraildes, vai depender do grau da sua rinite. É importante você passar por um profissional de saúde e para ele atestar e, se for o caso, fazer a prescrição médica.
Mesma pergunta da Marlene, quem está gripado nesse período, principalmente lá no dia D, vai poder tomar a vacina, Ramon?
Pode sim. Nós só orientamos que se tiver com um estado febril, se tiver com uma febre mais alta, adie essa vacinação, só para evitar que possa confundir essa febre, se é realmente da virose que a pessoa está passando ou se pode ser da corrente da vacina.
A Maria pergunta sobre uma doença específica, que é espondilite anquilosante, se pode tomar a vacina. Não sei se seria, se trata de uma doença rara, doença renal, o que, que ela poderia, se ela poderia tomar a vacina, ou tem que ter a orientação do médico, né?
É, aí no caso tem que passar pelo médico e tem que avaliar um informe técnico do Ministério da Saúde para ver se essa condição específica está na relação. Existe um informe técnico que lista todos os agravos que são elegíveis para tomar a vacina.
Olha o que a Luísa relata para a gente. Ela foi no posto de saúde, ela tem artrite reumatoide, foi tomar a vacina num posto aqui da cidade, informaram que ela não tinha direito a essa doença dela, não consta no rol de doenças crônicas. E ela disse, como? Se no ano passado ela tomou. Mudou a regra?
Não houve exclusão de doenças. Inclusive, a cada ano vem ampliando ainda mais essa relação. Então, se ela apresentou, se ela estava em mãos com um documento, porque se for só referindo, o profissional de saúde precisa ter algum documento comprobatório daquela condição clínica. Senão, todo mundo vai dizer que tem alguma condição para tomar a vacina. Então, o ideal é que ela apresente a documentação.
Olha, sempre aparece nesse período de vacina, de campanha, de surto de doenças, as fake news. O que é isso? São doenças falsas que circulam nos meios de comunicação. Inclusive, está rolando aí, está sendo divulgada, que o chá de erva doce serve para o vírus H1N1, que teria a mesma propriedade que a vacina. Ramon, por favor.
Não, nessa informação não procede. É importante filtrarmos bastante as informações que a gente recebe por rede social e só repassar se tivermos realmente uma fonte fidedigna da origem dessa informação.
Pergunta da Daniela, antes aí da pergunta pelo telefone, a Daniela pergunta, a vacina da gripe ajuda a combater alergia? Obrigada, Daniele. Daniele.
Não, Daniele. A vacina da gripe é meramente preventiva para evitar que a pessoa tenha um quadro de síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave. A alergia vai ser tratada de uma maneira mais contínua pelo seu profissional de saúde.
Ouvinte na linha, bom dia. 3328-7666,
alô. Alô, bom dia, Patrícia.
Bom dia, Liete.
Tudo bom?
Tudo, querida. Sua dúvida.
Geralmente a falta de informação nos leva à ignorância de matar o nosso vetor. O macaquinho está aí, gente, para nos proteger. Se você encontrar um macaquinho, não mate não. Procure o órgão que possa tirar esse macaquinho de onde está para você não matar, porque você está matando a sua vida. Porque se você mata o macaquinho, ele pode comer o inseto, né?
Que vai... Tá correto, amor? Obrigada, Eliette.
Eliette, obrigado pela sua colocação. A gente precisa realmente difundir essas informações, né, disseminá-las. O macaco é tão vítima quanto nós, Eliette. E ele nos ajuda muito porque ele sinaliza por onde o vírus está passando. Qual é o processo? Aparecer um macaco morto na sua localidade, na sua comunidade, avisa para o serviço de saúde, vai uma equipe especializada para recolher esse animal e fazer um teste laboratorial para saber qual o motivo da morte dele. E tem sido comprovado em alguns casos que o vírus da febre amarela tem circulado. Então, ele, além de ser vítima como nós, eles nos ajudam muito. Por favor, não matem os macacos, porque eles não transmitem a doença.
Lembrando aí também, não só os profissionais de saúde, mas também os profissionais de educação, viu? Professores das escolas públicas e privadas têm direito à vacinação nessa campanha.
Isso é um grupo que entrou no ano passado, foi um grande ganho, porque não deixa de ser uma população também vulnerável e está em contato com crianças em idade escolar. Lembrando que no caso do público infantil, são crianças acima de 6 meses e menores de 5 anos, e no público adulto são os idosos acima de 60 anos.
Ok, então, dito isso para você, dia 12 é dia de vacinação, é o dia D. Ramon, muito obrigada pela presença. Faça aí as suas considerações finais. Uma última pergunta chegando rapidamente. Ana Lúcia, se possível, gostaria de saber da coordenação de imunização, mas no caso do posto de Pau da Lima, se está aplicando a vacina febre amarela para os agentes de saúde. Acredito que sim, né?
Sim, como a colega Doiane colocou anteriormente, os 126 postos de saúde do município estão aplicando a vacina.
E com relação a essa questão de estar enviando para outro posto, saber da Secretaria Municipal de Saúde essa informação. Obrigada, Ramon. Suas considerações finais.
Obrigado, Patrícia. Obrigado aos ouvintes do programa Saúde no Ar pelas excelentes perguntas. Estão sempre aqui para contribuir no que for necessário.